Agora na Rádio Fiscar, Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Por Trás dos Controles.
Fala, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio do Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
Mais um episódio vindo diretamente das nossas casas e transmitido pela nossa querida rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Thiago.
Eu sou o Kono.
E a gente tá aqui com a Luana também. E aí, Luana?
Ei, gente, eu de volta.
E depois de tanto tempo, hoje nós vamos apresentar mais um gênero de jogos no nosso quadro Caracterizando Estilos.
Raciocínio, lógica, paciência e muita calma. Se você se identificou, é bem provável que goste bastante do tipo de jogo do qual falaremos a partir de agora.
Isso mesmo, nosso assunto é sobre os jogos puzzle.
Então, ouvinte, encontre uma solução, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, programa que pluga você no mundo dos jogos. Bom, eu acho que, como todo caracterizando estilo, eu acho que alguém aí quer explicar pra gente o que são puzzles.
Ah, eu posso começar falando assim. Em português, puzzle é quebra-cabeça, então são jogos de quebra-cabeça, que demandam de você muito raciocínio lógico e muita concentração pra ver o estado do quebra-cabeça naquele momento e chegar em um estado final que é a sua solução. E eles podem existir de várias maneiras. Pode ser, por exemplo, cheguei numa porta aqui, eu preciso descobrir um padrão para inserir na porta e ela abre. Ou então eu tenho que fazer um planejamento das minhas tropas para derrotar o exército inimigo. Então, são várias formas de usar esses puzzles, mas todos eles seguem essa mesma base de pensar no que fazer para chegar numa solução final. E a gente não tem só jogos de puzzle específicos, que só tem puzzles mesmo, mas os puzzles também aparecem em outros jogos, tipo jogos de aventura. Zelda usa muito puzzle. E outros jogos também usam bastante puzzle pra mudar um pouco o ritmo do jogo, sabe? Fazer o jogador progredir de uma maneira diferente. Ao invés de derrotar um boss na luta, você vai ter que raciocinar em uma solução pra conseguir abrir uma porta, por exemplo.
Apesar de a gente ter o termo quebra-cabeça, a gente costuma usar mais puzzle, porque o quebra-cabeça acaba remetendo muito àquele jogo específico das peças que tem aquele formato que é um quadrado com umas ilhas, umas penínsulas subindo ali que tem que juntar tudo, né?
Uhum.
Mas o puzzle, ele é qualquer esse desafio de lógica pra resolver alguma questão, né?
Isso mesmo.
A gente pode ver também que é interessante que a gente começou a ter bastante jogos de puzzle, principalmente na área mobile, atualmente. Uhum. Você vê aqueles de mistura, tipo, de que eu falo, organizar as cores. Até o Candy Crush mesmo pode ser considerado como se fosse praticamente um puzzle, né? Com raciocínio lógico. Mas também a gente está tendo vários. A gente teve vários casos de uns anos pra cá também de alguns jogos focados em puzzles. Para consoles e computadores mesmo. Por exemplo, um favorito meu é o, se não me engano, é o The Room. Você já viu a série? São literalmente jogos bem interessantes hoje em dia. Eu acho que a gente não tá com tanto assim alta, mas nós digamos que tá tendo bastante também, né, no mundo digital esses jogos.
Eu diria que é um dos gêneros favoritos de desenvolvedores indie. Eu vejo muito jogo puzzle indie por aí.
Sim, também é bem comum.
Uhum.
Falando nisso, a gente tem que lembrar dos puzzles mais famosos também que a gente pode conhecer, né? Por exemplo, Paciência. Clássico Paciência. Quem nunca jogou Paciência no PCzão XP ou 95, no meu caso, né?
Paciência, ele tem um valor histórico muito grande, porque se ele não foi o primeiro, eu imagino que seja o primeiro, ele é um dos primeiros jogos que você joga sozinho na história da humanidade, né? Você poderia jogar com um baralho de carta normal e você contra a aleatoriedade ali tentando resolver o enigma que o embaralhar resolveu. Ele é um jogo que... importantíssimo se for pensar na história de jogos.
E a gente vai falar bastante sobre jogos eletrônicos aqui, mas lembrando que paciência é primeiramente um jogo analógico, né?
É, tem muito puzzle, né, que se for pensar, que é físico, né? O cubo mágico é um deles, tem aqueles de argola que aparecem também. Tecnicamente, são todos puzzles, né?
É, tem que é aqueles puzzles que o pessoal fala que é desafios de QI, né, coisa do gênero. Que literalmente são objetos, sei lá, por exemplo, uma corda trançada numa argola, que daí a argola, dentro da argola vai ter preso uma esfera e assim por diante. Tipo, tem uns puzzles analógicos muito interessantes também, que são bem fora do convencional que a gente tá acostumado.
Fora os próprios quebra-cabeças, né? De várias pecinhas que você tem que montar. É um puzzle também.
Uhum. E tem aquelas revistas, tipo a Coquetel, que tem as cruzadinhas. Cruzadinha é um puzzle, Sudoku. Aqueles de lógica, que é tipo várias perguntas. Zezinho só sai de casa na segunda-feira. É, Mariazinha na segunda e na quarta. Será quando que eles se encontram? Coisa assim, né? Tem muito, muito puzzle que esse é um gênero que se estende pra fora... Eu diria que se estende pra fora do digital, mas ao contrário, né? Ele entra dentro do digital. Ele é bem maior do que só isso.
Sim, com certeza.
Mas vem cá então, Luana. Me fala um puzzle eletrônico, vamos para videogames, que você acha muito bacana.
Nossa, assim, eu considero esse o melhor jogo de puzzle que eu já joguei na minha vida, que é o Baba Is You. E antes de jogar, eu já tinha muito interesse nele, mas depois que eu joguei, eu vi que ele realmente é muito bom. E ele é inspirado em um jogo de puzzle japonês um pouco mais antigo, que é o Sokoban. Que é, você tem que empurrar coisas, empurrar peças, empurrar objetos. E empurrando esses objetos, colocando eles nos lugares certos, você acaba chegando na solução. Só que Baba Is You leva isso para um outro patamar, porque você empurra partes das regras do jogo. Então, você, enquanto joga, muda as regras do jogo e, assim, muda o que você pode fazer lá dentro e te dá infinitas maneiras de resolver cada um dos puzzles. É incrível.
Pode dar um exemplo dessas regras?
Por exemplo, você tem lá uma frase, Baba Is You, que é o nome do jogo. Significa que você controla o bichinho, o Baba, que é um cachorrinho. E você tá preso entre paredes. Só que aí, se você falar Wall is you, ou seja, parede é você, você começa a controlar a parede e pode chegar na bandeira e terminar o nível. É incrível demais, é muito bom.
Esse jogo realmente é muito bom. Tem uns conceitos que... você mexe muito com a questão de conceitos desse puzzle.
Uhum. E tem uma situação engraçada também, que você tá no meio das paredes, aí você fica pensando, caramba, como eu vou sair daqui? Mas não tem nenhuma regra falando que você não pode passar pela parede. Você pode só passar. Não tem nada te impedindo.
E você, Conan? Quer trazer algum dos seus jogos favoritos de puzzle aqui pra roda?
Ah, creio que um dos meus jogos favoritos de puzzle mesmo, que eu falei, foram os The Room. É um pouco mais mainstream, digamos assim, né? Que pra quem não conhece, The Room praticamente é um jogo que normalmente você, pelo que eu me lembro, pelo menos, você controla praticamente... Você tá dentro de uma sala, né? Você tem uma visão em primeira pessoa. E você pode ir analisando, normalmente, alguma caixa, algum tipo de... Como se fosse um cubo, uma caixa, um objeto. E nesse objetivo, você abrir essa caixa. Só que para cada faceta da caixa, você tem diversos puzzles pequenos que você vai resolvendo. Eles vão dando dicas e outras... E outros, como eu falei, objetos que você pode utilizar em outras facetas da caixa para completar outros puzzles. Então isso vai sendo vários puzzles se interligando e montando um jogo que, tipo, ele tem vários puzzles com um objetivo só. E isso é muito legal, porque é um conceito diferente. E tanto que tem vários jogos da franquia e tudo, é bem... Gosto bastante desse jogo. Espero e recomendo para todo mundo.
É da hora.
Uhum.
Posso falar, talvez, do meu puzzle favorito?
Vai em frente.
Vocês já jogaram Portal?
Ah, meu Deus.
Nossa, como eu esqueci de Portal como jogo de puzzle?
É bem isso.
Talvez um dos melhores jogos de todos os tempos?
Com certeza.
Acho que eu posso retrair minha fala sobre The Room, viu?
Pra quem não conhece, o Portal, ele é um jogo em primeira pessoa em que você tem uma habilidade de colocar dois portais nas paredes ou no chão, no teto. E se você pula pra dentro de um portal, você sai do outro que você colocou. E nisso você tem que tentar encontrar maneiras de chegar até o final da sala, levando, tipo, não só você, mas caixas, apertando um botão pra abrir uma porta, tentando tirar inimigos da sua frente, coisas assim. E ele é, tipo, de explodir a sua cabeça, você começa a pensar com portais na vida real, aquele jogo que, tipo, ah, se tivesse um portal aqui, lá, nossa, seria muito mais rápido, seria muito melhor. E ele é um jogo que começa a brincar com contar histórias dentro de um jogo de puzzle, né? O que a gente acaba não vendo tanto assim. E a história é bem interessante, é bem intrigante, os personagens são engraçados, ele é um baita jogo.
Uhum.
Opa, acho que dá pra arriscar pra dizer que deve ser o melhor jogo de puzzle da história, tipo.
Uhum. E é legal falar que o Thiago fez parecer muito simples com a boa explicação dele, mas quando você começa a jogar, às vezes dá muita confusão na tua cabeça, que você abre um portal, você olha por ele e você vê as suas costas. É, confunde um pouco a cabeça, mas é muito, muito, muito bom.
Tirando os puzzles que utilizam não só os portais, mas como conceito também, por exemplo, de gravidade e parte de física também junto aos portais, que é muito interessante.
Uhum.
Por exemplo, um dos clássicos é o famoso, você abrir um portal, literalmente, abre um portal no teto e um no chão. Você pula e começa a pegar velocidade, e quando você passa por um, você abre o portal em outro local e você é arremessado com velocidade pra você conseguir passar um buraco ou coisa do gênero.
Uhum.
Isso é bem legal.
E lembrando que o Portal é o dono de uma das frases mais famosas do mundo dos jogos, que é o bolo é uma mentira.
The cake is a lie.
E falando em jogo puzzle que cria uma história, um jogo que eu joguei recentemente, mais ou menos, é The Witness, que tem um mundo gigantesco, que você tem uns painéis para resolver puzzles de arrastar do começo ao fim, tipo um labirinto, você tem que criar linhas e fazer as linhas certas para desbloquear cada painel, fazer tudo certinho. E você vai explorando essas áreas enquanto vai desvendando esses puzzles e acaba conhecendo toda uma história da ilha que você tá.
Pode-se dizer que quase todo jogo hoje em dia que tem algum tipo de puzzle também tem alguma referência ao Sokoban, né?
Uhum. É, o Sokoban, a Luana começou a conversar falando que o Baba Isu é inspirado nele, né? Mas é o grande jogo de empurrar caixas, né?
Sim. Eu lembro que, nossa, acho que o primeiro contato que eu tive com o Sokoban foi um... Se não me engano, foi um pequeno joguinho que vinha instalado na época no Windows 95 ainda, na época. Eu não lembro o nome, acho que o nome era Sokoban mesmo. Mas depois disso eu comecei a perceber que é um tipo de puzzle... Quebra-cabeça que é muito utilizado em qualquer tipo de jogo hoje em dia. Desde antigamente, na época do Super Nintendo, desde com Golf Troop, que eu lembro que... Pra quem não lembra, é o jogo do Pateta do Super Nintendo, né? Já tinha muitos puzzles com isso. Hoje em dia a gente consegue ver puzzles desse gênero em diversos jogos. Zelda, nossa, tudo quanto é jogo tem. Pô, capaz de você ver uma coisa do gênero até, sei lá, num God of War da vida hoje em dia.
Uhum. É que acho que é um sistema fácil de adaptar, né? Dá pra usar em muitos contextos.
Sim.
Uhum. É, o primeiro jogo que eu publiquei foi um clone de Sokoban. Que eu tava aprendendo Game Maker e eu acabei mais fazendo um. O Garden and Puzzle, que tá no Itch até. E ele é bem facinho de montar também, de certa forma, né? Que você só precisa criar um sistema de grid, né? Pra você não se perder, pra não perder a caixa, pra ela não ficar num lugar que você não poderia entrar em um corredor apertado. E o esquema de você, tendo a colisão, empurrar uma grid pra frente o jogo. Aí é tudo level design.
Uhum.
O Garden Puzzle que eu tinha feito, você tinha que empurrar sementes de flor perto de uma flor já florida pra fazer ela florescer. Aí tinha algumas mecânicas, por exemplo, uma flor com abelha, isso. Mas tinha algumas mecânicas, essa flor aqui, ela sempre carrega uma abelha. Aí você meio que conseguia fazer uma linha de flores com abelha pra tentar colocar tal. Tinha umas ideias interessantes isso aí. Não é muito bom, eu não recomendo que ninguém jogue ele. Ele foi o primeiro jogo que eu fiz, né? Mas ele é Saudades.
Mas uma coisa que eu queria comentar também, como que muitos jogos também que eles dependem muito de puzzles muito difíceis, podem acabar prejudicando um pouco a diversão para algumas pessoas. O que vocês acham, Dal, sobre o tópico?
Eu acho que ser difícil é diferente de ser frustrante. Então, acho que você tem que fazer o puzzle da maneira correta, deixar bem visível o estado atual que o jogador está e deixar bem visível também onde ele tem que chegar e deixar uma maneira pensável, acho que essa palavra não existe, mas deixar uma maneira pensável para o jogador conseguir chegar nesse objetivo. E acho que se for um jogo só puzzle mesmo especificamente, tudo bem deixar um pouco mais difícil, demandar um pouco mais de raciocínio. Mas se for um puzzle no meio de um outro jogo, por exemplo, de um Zelda, acho meio complicado deixar difícil demais, porque pode atrapalhar um pouco a progressão e quebrar um pouco o ritmo do jogo como um todo.
Acho que principalmente quando a gente é mais novo, eu lembro de eu jogando Prince of Persia e eu fiquei umas 2-3 horas tentando resolver o puzzle, não conseguia, eu queria continuar no jogo e tal. Foi só quando meu irmão tinha chegado da escola, uma coisa assim, que ele resolveu pra mim em 5 minutinhos e eu consegui continuar jogando, né? É, de fato, você tem que pensar o porquê que o puzzle, se você tá fazendo um jogo que não é de puzzle e você decidiu colocar um ali, tem que pensar quão fácil ele tem que ser ou quão difícil ele tem que ser, muito no sentido de por que ele tá ali? É só fazer uma pausa entre a ação? É uma boa. Mas se é isso, ele tem que ser fácil pra pessoa continuar resolvendo ali. Mas se for fácil demais, a pessoa vai falar, por que eu tô fazendo isso aqui? Tem que ter realmente, encontrar esse caminho, né?
É, tem que ter um bom equilíbrio mesmo. Eu me lembro mesmo que uma das minhas situações mais frustrantes. Beleza, mas talvez não se aplique a muitas pessoas, porque normalmente não era um conteúdo obrigatório do jogo, mas pra quem lembra, as caixas de com puzzles que você tinha que conectar um ponto a outro girando. Como se fosse aquele, como é que o nome é? Achei Connect Force, não me engano, coisa assim? Você tem que ligar os canos. Era no...
Acho que é Pipe Dream.
Isso. Esse era um sistema que tinha no... Já tinha, tem todos, na verdade. Nos jogos da série Onimusha, pra quem não sabe, do PlayStation 2. Eu lembro que no começo tinham caixas muito simples com esses minigames. Mas as caixas mais pro final, que muitas vezes tinham itens importantes e que te ajudariam bastante na jornada. E rapaz... Era alguma coisa que eu já passei até 2-3 horas parado, frustrantemente, tentando abrir a caixa.
É, e acho que nesse caso o puzzle não é o objetivo do jogo, né? Então deixar difícil demais acho que complica.
É, mas eu consigo entender porque era algo opcional, né? Então não sei se eu poderia falar que é algo ruim, né? Alguma coisa adicional. Então eu acho que até dá pra passar um pano nesses casos. Estão ali para ser uns desafios extras mesmo. Não vai comprometer você fazer ou não.
Tinha esse estilo de puzzle também, BioShock, para você hackear os robôs que tinham lá na cidade. E, assim, até eu conseguia resolver, então era bem fácil. Mas era legal.
Tem dificuldade só para ser gostosinho, né? Não é para ser muito desafiador.
É isso mesmo.
É, hoje em dia até eu nunca encontrei um desses, mas eu sei que tem alguns jogos que tem feito sistema de dificuldade até pros puzzles, sabe? Tem o parte do combate, que é, quanto você dá de dano, quanto você recebe de dano. Mas abrir uma segunda aba, acho que no Tomb Raider o último fez isso. Uma segunda aba é dificuldade dos puzzles, que aí eu acho que eles deixam tipo, um pouco mais claro. Tipo, às vezes eu acho um trajeto no chão, os jogos de empurrar, deixa umas coisas assim pra você... sacar mais fácil, ou até mesmo apertar um botão e resolve o puzzle aí. Justamente pra evitar esse problema que eu tive com o Prince of Persia, por exemplo.
Uhum.
É interessante falando nisso também, a gente pode comentar um pouco sobre os gêneros que não tem como existir hoje em dia ser um bom puzzle, né? Então, galera, pra mim, por exemplo, os gêneros que não podem são os estilos, como você mesmo comentou, os Tomb Raiders, os Uncharted, né? Esses jogos que tem o foco na aventura, digamos assim. Não tanto mais ação, mas na parte de exploração e aventura. Por exemplo, como a gente tá falando mesmo. A gente pode pegar os Zeldas mesmo. O que deixa o jogo realmente interessante se você parar pra ver é realmente a parte de você misturar a exploração dos mapas do jogo, desde os Zeldas antigos até os mais recentes, como Breath of the Wild, que é interessante essa coisa de você adicionar puzzles, intervalos entre o combate e a exploração dos mapas também. E é interessante como, por exemplo, como no Zelda, como você vai pegando, você sempre vai pegando power-ups, né? Equipamentos, coisas que te ajudarão a, tipo, resolver outros puzzles que você não poderia resolver antes, ou parte do mapa que você não poderia atravessar. Eu acho isso bem, isso é uma parte integral praticamente do conceito do jogo.
Uhum. E Uncharted, por exemplo, que é muito famoso pela curva de ação, que no momento você tá lutando com um monte de gente, tá uma coisa super louca, aí de repente fica mais tranquilo, aí vem a parte de exploração e vem a parte de puzzle. Então balanceia bem a ação com meio que um descanso. E você tem esses puzzles como uma forma de escapar um pouco daquela coisa louca do combate a todo momento, que deixaria... provocaria uma ansiedade, por exemplo, de ter combate atrás de combate. Isso não é muito bom. Então o puzzle realmente dá essa quebrada numa ação muito intensa.
Só pra gente encerrar aqui, eu falei um pouquinho do Garden Puzzle que eu fiz no meu primeiro jogo. Vocês já fizeram algum jogo de puzzle? Ou já tentaram? Ou viram pessoas conversando sobre isso? E como que é desenvolver um jogo de puzzle? Você acha que deve ser difícil? Deve ser fácil? O que vocês pensam sobre isso?
Eu já me aventurei, sim, em fazer puzzle. E acho que o que deu mais certo é o Bite of Seth, que é o jogo do Fog, que a gente já falou sobre aqui, que é inspirado no Diamond Rush, do Nokia antigo. Então você tem que ver como mexer as pedras e movimentar o cenário de uma maneira que você consiga chegar no final. E ele é realmente muito bom. Eu gosto muito desse jogo. Mas eu também tentei fazer jogo puzzle sozinha e eu diria que não deu muito certo. Que, por exemplo, um que eu fiz há um ano atrás, que chama Resize. E você tem que ficar mudando de tamanho para conseguir passar por partes do cenário. Então, por exemplo, pode ter uma distância entre a parede e o teto que é muito pequenininha. Então, você tem que ficar pequeno. Ou tem um buraco muito grande. Você tem que ficar grande para conseguir pular. Mas eu acho muito difícil fazer ficar interessante. Acho que você tem que ter muita criatividade para bolar um nível legal. E bolar um desafio legal. Porque acho que... quando você está fazendo um puzzle, é muito fácil ficar fácil demais ou ficar difícil demais. Então, eu acho muito, muito difícil fazer puzzle, apesar de gostar bastante.
Eu posso concordar com isso, que é muito difícil mesmo montar um puzzle. Eu não tenho muita... nunca tentei fazer um puzzle por parte de game design, mas eu posso dizer isso como alguém que costuma mestrar... campanhas de RPG, e eu gosto de colocar puzzles no meio. Mas é muito, como você mesmo comentou, é muito comum você fazer algo que fica muito difícil ou algo que fica extremamente fácil. Então conseguir achar esse balanço é muito difícil mesmo. Acho que até com criatividade você pode ter essa dificuldade, porque você não precisa só se preocupar no como você vai criar a solução e o problema. Você precisa analisar, tipo, qual vai ser o nível médio da pessoa que vai estar tentando resolver esse problema, esse puzzle. Acho que essa parte acaba sendo a parte mais difícil mesmo, na hora de criar o conceito do puzzle. Infelizmente, estamos chegando no final, né? Esse papo estava bom, né? Mas temos que encerrar.
Mas antes disso, fique ligado nos nossos recadinhos. Pessoal, siga o FOG, o Fellowship of the Game, nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, e jogue nossos jogos no Itch, no itch.io. Lá você vai encontrar todos os nossos jogos e esperamos você. Segue a gente lá, vai ser legal.
Esquece também, pessoal, de seguir a gente pelos nossos podcasts também. Você pode encontrar a gente no site da Rádio UFSCar, radio.ufscar.br. Você pode nos encontrar também no Spotify, Apple Podcast e todos os outros APs que você consegue ouvir podcasts.
E esses foram secados, desbloqueados no momento. Bom, o Fá foi bem bacana. Acho que puzzle é um gênero de jogo muito interessante, né? E foi legal a gente ver isso e ver como que isso funciona e até contar nossas experiências. Acho que foi muito divertido hoje.
Realmente, acho que foi muito legal. E é legal também a gente ver que, tipo, puzzle não é simplesmente também um gênero de jogo, mas pode ser parte, né, de outros jogos.
Uhum.
E eu sempre fico feliz de poder espalhar a palavra do Baba Isil. Joguem, gente, é muito bom.
Bom, vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio.
Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Vamos desligando, então. E até o próximo episódio.
Você escutou Por Trás dos Controles, programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.